E aqui com a gente é assim, promessa feita, promessa cumprida. Tá aqui Lígia Pimentel, seja bem-vinda, viu, Lígia? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Da última vez você falou, Alexander, quero voltar quando eu tiver os números de abate em mãos para a gente poder analisar melhor a questão da oferta aqui no Brasil, principalmente a questão da oferta de fêmeas. Saíram os números, Lígia? Seja bem-vinda.
Obrigada, Alexander. Bom dia a todos. Os números saíram e confirmaram uma impressão preliminar que a gente tinha, que era de redução da participação de fêmeas nas escalas de abate, nos abates, né? E a gente sentia isso já com base na redução da duração das escalas de abate. Então, olha, as escalas de abate estão mais curtas que o mesmo período do ano passado. O boi gordo deu uma firmada aí nesse intervalo, nesse meio tempo, né? Janeiro foi um mês um pouco mais firme, o pessoal se empolgou, o mercado futuro se empolgou. Então, normalmente, uma escala de abate mais curta, normalmente, ela reflete menos animais. Para refletir menos animais, essa oferta está enxugando. Se essa oferta está enxugando, os abates também deveriam enxugar um pouco. E como a gente estava trabalhando com um cenário de muita abundância de oferta de fêmeas, a desconfiança era de que essa situação estava sendo proveniente de uma menor participação de fêmeas nos abates. E, de fato, como te falei, como te antecipei, foi o que a gente visualizou nos números. Então, saíram os números do CIF, a gente contabiliza eles aproximadamente aqui no dia 10, né? Já deu tempo de lançar aí a maior parte dos dados, depois a gente continua atualizando só para vocês entenderem, é uma informação também preliminar, mas um pouco mais robusta. E analisando esses números aqui, a gente observa que houve uma redução de participação de fêmeas em relação ao mesmo período do ano passado de 12%, 12,7%, quase 13%. Então, os abates totais caíram 4,6% e a participação das fêmeas nesses abates caiu quase 13%. Então, veja que a gente está começando a visualizar talvez um enxugamento dessas fêmeas que estavam muito abundantes, elas que fazem a diferença, né? Quando a gente vê os preços caírem dentro do ciclo pecuário. Dentro da liquidação, o que faz o preço perder a firmeza mesmo é a fêmea participando, né, desses abates. E a gente vê que talvez elas tenham começado um movimento de enxugamento. E esse é o início da fase de alta do ciclo. Então, assim, eu preciso continuar observando esse comportamento ao longo dos próximos meses para confirmar. Mas como a gente olha para o bezerro, e o bezerro está subindo muito. Ele está com preços exuberantes, aí R$ 3.000 a cabeça, aproximadamente R$ 20 o quilo em alguns leilões. Esse é um contribuidor, um reforço, né, para isso que a gente está colocando aqui, que talvez as fêmeas estejam começando a enxugar. Então, é claro, é uma análise conjunta de vários indicadores que conversam entre si, mas eu acho que o bezerro ele corrobora com esse dado aí de que talvez as fêmeas estejam começando a enxugar nas escalas de abate. E a fase de alta de ciclo tenha já começado agora, junto com o início também de 2026. Vamos seguir aí para confirmar, né? Teremos aí momentos de aumento de gado confinado, por exemplo, talvez concentrado num período mais curto. O risco ele sempre existe, né? Não é nada acontece de forma linear em mercado, né? Através de oscilações, sim, linearmente não. Mas quando a gente olha para bezerro, e esse comportamento das fêmeas agora, acho que está indicando aí que a gente entrou na fase de alta de ciclo. Já estamos começando.
Muito bem. Fase de alta de ciclo significa que a gente vai ver uma arroba do boi crescente daqui para frente, Lígia? Como é que deve ser esse comportamento dos preços, na sua opinião?
Pois é, como te falei, nada é linear, né? E nós estamos diante aí. Quando a gente olha, por exemplo, pega o relatório lá da DSM junto com o CPE, né, de colocação de animais em confinamento, nós estamos crescendo, né, esse volume de animais terminados em confinamento. Isso é resultado de tecnologia aplicada à pecuária, não dá mais para eu ficar postergando o boi. Então, o número de animais confinados vai sempre crescer, né? Não sempre, mas ele ainda está em fase de crescimento. Eu ainda estou em fase de implantação dessa tecnologia dentro do meu rebanho. Então, ele vai ser crescente aí por um tempo ainda. Porém, em alguns momentos, a gente pode concentrar uma oferta ou colocar uma oferta mais concentrada para ser oferecida naquele período, e isso pode acabar derrubando as cotações. Estou falando isso por conta, por exemplo, do maio, né, que tem bastante animal projetado ali para ser entregue em maio. dentro desse relatório. Então, assim, nada vai ser linear. Porém, da mesma forma que a fêmea liquidada vem para jogar o preço para baixo, quando ela faz falta também bastante. Então, o que a gente enxerga para 2026 é uma oferta decrescente ao longo do ano, talvez levando a um pico de preços aí em novembro, outubro, tá? Dentro de uma cotação bastante interessante. Então, a gente entende que daqui para frente vai começar a faltar um pouco mais de oferta, a oferta vai ficar um pouco mais escassa. Dentro do cenário internacional, o Brasil ainda é muito competitivo, né? E isso mantendo aí essas condições de temperatura e pressão, elevando o valor da arroba ao longo do ano de forma gradual, porém, talvez ainda não tão explosiva. Aí vamos ter que analisar. A gente tem uma situação complicada aqui para o cenário doméstico, tá? A inflação aparente, a inflação sentida, não é a inflação que a gente vê oficial. Então, assim, acho que o orçamento das pessoas não subiu só 5%. O orçamento das pessoas teve que subir mais. Isso significa perda de poder de compra. O desemprego, ele está nas mínimas, mas a gente sabe que esse indicador, ele não é o melhor, né? Ele não é fidedigno à situação do país. Então, a gente sabe, por exemplo, que quem recebe benefícios e não está empregado não é contabilizado. E a gente sente, de fato, uma dificuldade maior aí dentro do mercado de trabalho, tá? É uma tentativa de enxugamento aí, por quê? Porque a pressão fiscal aumentou muito, o orçamento, né, ele está mais limitado e as pessoas estão buscando mais eficiência aí dentro da força de trabalho. Então, tem situações que a gente precisa analisar. Acho que o cenário doméstico não é dos mais fáceis, e, ao mesmo tempo em que é um ano eleitoral, né, ninguém vai fazer muita força para não gastar esse ano, tem o fundão aí a ser liberado, então a gente precisa analisar. Mas, quando a gente olha para a oferta, o que eu visualizo é uma oferta mais enxuta, a ser confirmada, mas eu acho que esse abate de janeiro já dá o tom para a gente, especialmente reforçado pelo comportamento do bezerro, que sempre prediz o que vai acontecer com o boi gordo na sequência, com a vaca e depois com o boi gordo.
Muito bem, são fatores, são fundamentos que ajudam a gente a criar essa tese de movimento de alta dos preços, de inversão do ciclo e entrada desse ciclo de alta aí para a pecuária. Agora, Lígia, você falou uma coisa que a gente precisa entender e analisar. Reduziu a participação de fêmeas em quase 13%, abates de fêmeas, na verdade, mas os abates totais, 4, 4 e alguma coisa, não me lembro a vírgula aí, mas enfim, um pouquinho mais de 4%. Qual o risco da gente ter uma produtividade, digamos, maior, né? E no final das contas, a oferta de carne. Ser maior também em detrimento, ou ser maior capaz de ocupar um espaço deixado por esse abate de fêmeas.
O que que acontece, Alexander? Quando a gente entra em fase de alta, tem uma participação de fêmeas menor, o peso médio do animal abatido aumenta, né? Então, assim, é natural que isso aconteça. Mas chega num ponto em que isso já não é mais capaz de contornar a falta de animais, vamos falar assim, ou a escassez de animais, falta, né, nesse sentido. Da mesma forma que agora a gente está saindo de uma fase de baixa, a gente está saindo de um recorde produtivo. Esse recorde produtivo de carne no Brasil, ele contou com uma participação recorde de fêmeas. Então, o peso médio dos animais baixou nesse período. Mas a gente chegou num ponto que não foi mais capaz de contornar uma falta de carne, sim, levou um excesso. A gente vai ver agora o exato contrário: a redução das fêmeas, o aumento do peso médio pela maior participação de machos, porém, com menos animais, a gente vai ver uma queda produtiva, muito, muito possivelmente, muito provavelmente. Claro, dentro de uma pecuária sempre mais produtiva, mas sempre mais produtiva, com mais tecnologia aplicada, não significa a exclusão ou a eliminação do ciclo. E o mercado que eu sempre tomo como base para poder afirmar isso de forma categórica é os Estados Unidos. A gente tem um desfrute maior nos Estados Unidos, eles têm um rebanho que é praticamente metade do nosso e uma produção que é praticamente igual à nossa. Vou falar, a gente acabou de passar. Vamos. Para ninguém me entender mal, que hoje em dia é todo mundo muito dicotômico, o Brasil acabou de alcançar o ranking, o primeiro lugar no ranking de produção global de carne, né, de acordo com o USDA. E os nossos números corroboram isso. Então, o Brasil hoje é o maior produtor de carne, logo abaixo vem os Estados Unidos. Mas vamos falar que eles estão concorrendo ali pau a pau, estão muito próximos. Então, dentro dessa proximidade, a gente produz mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos, com um rebanho que é praticamente o dobro do deles. Está um pouco abaixo do dobro. Então, a gente tem muito o que correr atrás de tecnologia ainda, tá? Mesmo considerando isso, os Estados Unidos também têm ciclo pecuário. Então, mesmo a tecnologia, mesmo mudança de paradigmas, né, tecnológicos e produtivos, não elimina o ciclo pecuário. Então, isso não deveria acontecer aqui no Brasil. Pode mudar um pouquinho a dinâmica, duração, intensidades, participação de fêmeas, etc., o desfrute das fêmeas, mas ele continua existindo, tá? Então, não será possível a gente continuar com o rebanho estático daqui para frente, mantendo o mesmo nível de abate de fêmeas que a gente visualizou até 2025, tá? Em que teve meses que a gente abateu mais fêmeas do que machos. Então, isso não vai ser possível. E, claro, sempre vai ter, por exemplo, influência do clima. Pega um ano mais desafiador, a gente tem menos prenhezes, né? Uma taxa de prenhez mais prejudicada por conta desses desafios nutricionais, climáticos, etc. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. A gente deve virar agora para uma fase de alta. O bezerro já nos está indicando isso. Existe um reforço tecnológico para esse bezerro estar firme. Lígia, como assim? Então, nós abatemos fêmeas e isso deixa o preço do bezerro mais firme. Porém, nós temos uma exigência tecnológica hoje que leva a uma demanda maior do bezerro para que esses animais possam ir para o confinamento. Então, isso existe também, é multifatorial. Eu sempre falo isso, é multifatorial, nunca é uma coisa só. Então, vamos observar bem, mas eu acredito que a gente vai continuar nesse ciclo, nessa construção. De começar a reduzir a participação de fêmeas nos abates, principalmente numa comparação anual. Por que, Alexander, eu estou falando isso? Porque sazonalmente a participação de fêmeas aumenta no primeiro trimestre do ano em relação ao último. Então agora é hora da gente colocar as fêmeas que falharam na estação reprodutiva para serem liquidadas. Então, em relação a dezembro, por exemplo, a participação de fêmeas aumentou. É natural que isso aconteça em janeiro. Mas no ano a ano, temporada contra temporada, iguais contra iguais, o que a gente vê é uma queda de quase 13% na participação de fêmeas. Ou seja, relevante. Relevante.
Perfeito.
E se isso continuar, a gente vai ver o mercado começar a reagir, entrar em fase de alta de ciclo, a retenção vai retomar, o bezerro vai continuar andando mais um pouco, tá? E assim, eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, que eu vou falar para você. De fase de alta do ciclo anterior para a fase de alta seguinte, o bezerro ele costuma dobrar de preço. Tá? Isso é assim, parece difícil de a gente imaginar isso agora, que seria um bezerro de 15 para R$ 30 o quilo. Olha só, nossa, 30, Lígia, você tá maluca. Falo, pois é. Vamos voltar lá atrás, na fase de alta anterior, e lembrar que o boi saiu de 150, R$ 160 arroba para 350 agora. 350 ali em 2022 e agora voltando para esse patamar, querendo arriscar esse patamar de novo. Então ele praticamente dobrou de preço, né? Inclusive em termos reais. Então veja que não é o que acontece, né? Parece difícil, mas de repente aquela alta vem. Isso significa que o bezerro ele ainda tem potencial para andar um pouco mais. Por quê? Porque a
É
gente só começou a ver
justamente,
a alta do bezerro.
Lígia, a pergunta do José Ricardo de Luca. Ele diz o seguinte: bom dia, bezerro de R$ 15 o quilo em São Paulo. Ainda tem espaço para alta? Você está falando que o movimento está só começando, então.
Na verdade, eu já vi até bezerro de 20, tá? Então, eu já vi aqui leilão esse fim de semana. É um leilão em Ecolândia. E saiu o bezerro de R$ 20 o quilo, R$ 3.000 a cabeça. Então, isso já está acontecendo. O que acontece, e isso é muito importante, Alexander, o bezerro é bom de comprar quando ele está barato, não quando ele começa a ficar caro, porque o risco da operação começa a aumentar muito. A depender do tempo que você demora para engordar esse animal e entregar ele, talvez você entregue ele quando o mercado começar a cair. Entendeu? Então, o
Esse é o
custo
risco, né?
dele tem que ser muito competitivo. Então, essa engorda, essa entrega desse animal, ela tem que ser rápida, a partir do momento em que ele começa a ficar muito caro, tá? Porque o risco desse animal aumenta muito. O mercado começa a ficar fragilizado lá na frente, da mesma forma que ele está fortalecido agora. Então, assim, eu acho que ainda existe uma janela de compra aberta, Mas as garantias de que essa alta, esse dobro vai acontecer, ela começa a reduzir. Então, assim, o bezerro ele estava bom de comprar quando? Especialmente em 2024. O que não significa que a janela tenha fechado, mas que ela está começando a se fechar. E isso eu já venho falando para você aqui há algumas semanas, né? Quanto maior o preço, maior o risco operacional de eu engordar e entregar esse animal lá na frente. Então, eu
Mas
preciso ver, assim, dentro da minha operação, quanto tempo eu levo para terminar esse animal.
quando você fala de janela fechando, é pensando numa manutenção do preço da arroba nos patamares atuais, a arroba do boi gordo. Se o boi gordo subir, essa janela melhora, Lígia?
Ela melhora e ele tende a subir, tá? Porque ele mal começou a subir. A gente está nos mesmos patamares, né, da alta anterior. Então ele precisa se valorizar. E a gente acredita firmemente que o boi gordo ele vai ultrapassar os R$ 400 nessa próxima fase de alta de ciclo, né? Se ele veio para 300 aí, ele tem no pico da fase de alta corrigido, por favor. Adicionar essa palavra aí, corrigido, ele tem todo o potencial para alcançar quase os R$ 500 a arroba, tá? Dentro de um cenário otimista para essa projeção. Isso é fórmula, tá? Isso é uma equação econométrica que a gente monta aqui para projetar os preços com base nos comportamentos passados. Ah, Elijah, mas está falando de histórico, o que foi no passado não é mais hoje, a pecuária mudou. Eu falo, então, mais ou menos, o comportamento cíclico do boi. Ele existe aqui, ele existe na pecuária norte-americana, ele existe na pecuária australiana, tá? Então a gente observa ciclos. O que que é o ciclo? É repetição de um padrão. Como existe a repetição de um padrão, a gente pode pegar esse padrão e projetar ele. Claro, da mesma forma, eu sempre dou esse exemplo, que toda digital é parecida, ela ao mesmo tempo é individual, ela é única. Então, assim, cada ciclo é único. Ele tem uma intensidade única, ele tem uma duração que é mais ou menos parecida, mas que é única também, número de meses, de dias, etc. Só que ele tem um padrão mais ou menos parecido. Então, eu pego esse padrão e jogo para frente, né? Por isso que é ciclo, que
É.
repete um padrão,
E
tá
a gente
bom?
está
Então, é
começando
importante a gente ter
esse
esse conceito em mente. Hã?
ciclo num patamar mais elevado de preço também, né, Lígia?
Como
É,
sempre, a gente
exatamente.
sempre vai subir, nominalmente, a gente vai sempre subir para corrigir a inflação, né? Agora, quando a gente analisa isso, a gente coloca, por exemplo, num padrão de comparação de taxa anual de crescimento, o bezerro ele tem mais um gole para fazer. Ele tem
É.
mais um gole para fazer, só que assim, a maior parte do movimento ele já fez proporcional. A maior parte do movimento que era sair ele de R$ 8 e atingir os 20 atuais. Agora sobra mais um pouco ali para talvez ele dobrar e buscar os R$ 30. Não reais moeda, reais corrigidos, eu quero
Realidade, né?
dizer. Realidade, número real é corrigido, né? Então corrigido seria 30, né? Talvez não corrigido fosse em torno aí de 25. Então tem mais um espacinho para andar. Em termos nominais. É importante a gente saber disso. E aí, essa continuação da alta do bezerro começa a estimular o pessoal a reter as fêmeas. Eu acho que esse movimento já vai começar. Tem um dificultador desse processo hoje, tá? Um complicador desse processo, que é o quê? É crédito no Brasil, Alexander. Então, a taxa de juros, ela está atrapalhando bastante essas programações, né? Essa retomada do investimento. A gente está com a taxa muito alta e acaba desfavorecendo aí, né? A retomada, porque o pessoal precisa se alavancar para recomeçar. Mas ainda assim, a gente entende que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu estou olhando o número do abate fêmeas aí, eu estou olhando os preços do bezerro e a coisa está acontecendo mesmo que de forma orgânica, não tão alavancada, tá bom?
Muito bom. Lígia, vamos lá, vamos entender melhor esses números que você disse. R$ 400 na fase de alta do ciclo. Não significa que vai acontecer nesse primeiro semestre ou no final do ano, enfim. A gente tem um ciclo de alta para acontecer. Segundo, R$ 500 corrigidos. O que que significa isso na prática, Lígia? Como é que a gente chega nesse valor? R$ 500 pago ao produtor? Ele vai ver esse valor?
A gente acredita que sim, tá?
Ah, é?
Os R$ 400, eu não sei se serão alcançados ainda em 2026, mas eles são um número, é uma marca redonda que todo mundo persegue na hora de projetar, todo mundo quer saber, vai para os 400, depois vai para os 450, é sempre assim, né?
Foi muito falado
Mas
ano
a gente.
passado, inclusive, esse patamar, né?
Sim, mas você vê, no ano passado a gente teve uma produção recorde, abate recorde, participação de fêmeas recorde. O que ajudou muito foram as exportações. O mercado no ano, ele começou o ano em 315 e terminou o ano em 315. Foi mais ou menos assim. Ele ficou um ano meio pastel, né? Mesmo com recorde produtivo. O que acontece é que a demanda externa ajudou muito, o dólar ajudou bastante, aí a China ajudou bastante, enfim. Mas a produção foi muito grande para a gente. Para a gente poder buscar os 400 no ano passado, né? Eu acho que as pessoas se anteciparam um pouco aí. Agora, quando a gente joga no modelo daqui para frente, seria mais ou menos, tá? Isso é modelo. Então, a gente pega o padrão e joga nos preços, certo? É isso que a gente faz. Não é um chute, não é um. Eu acho que o mercado aceita. E lembrando que, mesmo o padrão equacional que eu coloco aqui é uma equação, modelo econométrico que eu aplico aos preços com base no ciclo, no padrão cíclico que eu consigo projetar. Eu ainda tenho todo um mercado consumidor que me surpreende. Então, eu tenho eleição, eu tenho exportação, agora eu tenho as medidas de salvaguarda. O mercado tá tem o governo está tentando negociar essas medidas de salvaguarda. Então, tem não, e, o que eu estou falando aqui não é garantido, é o que a gente tenta exercitar. Acho que é importante a gente colocar isso em paralelo, porque quem espera que eu acerte aqui um preço na casa da vírgula está acreditando em milagres, e eu não tenho esse milagre para oferecer. O que a gente faz são exercícios, né, aqui. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque hoje em dia tem muito guru. Vamos tomar cuidado com os gurus e vamos lidar com a realidade. A realidade é que ninguém conhece o futuro, mas eu tenho indícios do que está acontecendo. O meu indício primeiro é: o bezerro está subindo muito. Ele está muito firme. O segundo indício é: por que que esse bezerro está firme? O que que veio antes? Um abate de fêmeas muito intenso. E agora, o que que eu estou observando nesse exato momento? Que o abate de fêmeas no ano a ano começou a cair. Então, talvez esse movimento esteja se exaurindo. Quarta observação importante é: dentro de uma duração temporal para a fase de baixa do ciclo pecuário, eu já estou chegando no meu limite. Então, eu tenho um tempo médio de duração para esse ciclo acontecer também. E já estamos nessa média. Então, temporalmente, isso já está começando a exaurir também, já está começando a chegar no meu limite médio ali. Tá? E a gente está para soltar, ainda não saiu. A gente tem um relatório que é semestral de projeção de preços, e ele vai sendo atualizado e corrigido, revisado. Ele está para sair, e por isso que eu não vou trazer os valores aqui ainda. A gente está batendo o martelo no fechamento desse relatório, tá? Ele sai nos próximos dias. Mas ele indica para mim que eu já estou no limite, estou entrando na fase de alta mesmo, inclusive temporalmente. Eu não consigo ficar muito tempo abatendo fêmea, porque eu, de fato, liquido meu rebanho. E é o que aconteceu. Tá? Então, a gente tem todos esses indicadores falando para mim que em 2026, agora vamos para o preço, vamos para o que todo mundo quer escutar. Em 2026, lá para outubro, novembro, a gente deve atingir ali mais ou menos uns 370, 370, R$ 380 ali no pico do ano. Vamos ver se isso se confirma. Vamos ver se o mercado consumidor me ajuda a cumprir essa meta aqui que a gente estabeleceu. Né? E ao longo do ano a gente vai revisando esse valor também. Os R$ 400 serão atingidos ali na virada de 2027, 2028, com potencial aí no, na projeção otimista de a gente atingir R$ 500 no pico em 2028, tá?
Show de bola, esclarecido então. Lígia, tem um monte de pergunta aqui para você. Uma delas é do Adriano Gomes. Ele quer saber das bezerras. Já está R$ 12, ele fala aqui, e ele quer saber se vai subir mais.
Olha, fala para ele que eu peguei nesse leilão aí bezerrona ali de R$ 15 o quilo. Então,
É, né?
assim, eu acho que anda mais um pouco também, tem mais um espacinho para dar uma pernada, tá? Agora, cuidado com essa pernada. O pior cenário é eu comprar na máxima, empolgado. Por exemplo, ah, bezerra bateu R$ 20 o quilo da bezerra. Aí você compra e você vai vender ela recriada daqui, sei lá, 20 meses, né? E aí, o que você encontra lá na frente é uma desvalorização do preço do boi, tá? Do animal final, que, por exemplo, é o que aconteceu lá em outubro de 2021. Então, 2020, o mercado estava empolgadíssimo. O cara que comprou reposição ali e vendeu em 2021 em outubro, viu o preço despencar em um mês, 11%, que foi quando a gente precisou suspender as exportações para a China por conta da suspeita de EEB, que não tinha nada a ver, a gente sabe, mas enquanto a gente prova que focinho de porco não é tomada, os preços são prejudicados e justo naquele momento que você está comercializando. Então, o risco operacional ele aumenta muito nesse momento. Então, quem comprou bezerro, por exemplo, em 2024, 2025, e está comercializando, vai comercializar em 26, 27, eu acho que é o melhor cenário de rentabilidade, porque o que importa no final não é o preço, né, Alexander? É a rentabilidade dessa
O que
operação.
sobra no bolso, né?
É o que sobra no
Lógico.
bolso, é o que está me sobrando de margem. Então a margem está em comprar uma reposição competitiva ainda e vender não necessariamente no pico. No pico, eu já estou. Quando eu comercializo no pico, eu estou vendendo um boi que também foi um bezerro caro ali no meio do processo. O melhor é quando a gente consegue comprar o bezerro ainda barato, que foi como eu falei para você. Claro, é fácil falar depois que já passou, mas é um fato. O bezerro mais barato que a gente conseguiu acessar ali agora foi 2024, para ser vendido agora provavelmente em 2026. Ele está dando uma taxa interessante, talvez em 2027 também. Então, nessa transição de 25 para 27, eu acho que ainda vai dar uma janela boa. Eu acho que ainda tem um restinho de janela para aproveitar agora, mas o risco vai aumentando, tá?
Pois é. Inclusive, essa é a dica aqui do José Ricardo, José Ricardo de Luca. Então, corre para comprar bezerro? É isso, Lígia?
Acho que ainda dá um tempinho, mas assim. Eu acho que cada operação vai ter que ser observada, analisada, e eu acho que a conta vai ter que ser feita para a gente poder fazer essa compra com segurança, tá? Então vamos fazer essa conta aí com bastante tranquilidade, projetar nos preços futuros, e isso aí lá na frente, eu acho que dentro dessa projeção, a gente vai avaliar se essa compra é adequada ou não, porque agora o risco da operação vai começando a aumentar.
É. O Jean Silva está dizendo que lá no Mato Grosso já tem bezerro de 3 mil reais. O Marcelo disse que a Lígia está cada vez melhor. Eu concordo, Marcelo. Enfim, análise perfeita é o comentário
A
do
idade
Marcelo
tem que
Rocha aqui
servir para
para
alguma
gente.
coisa, né, gente?
Muito bom. Lígia, hoje a gente focou bastante nessa questão da oferta, porque é a bola da vez, é o que a gente precisa olhar nesse momento para entender até o que vem pela frente. Mas tem muito tema importante, principalmente ligado à demanda. A gente precisa entender aí o que vem pela frente, como é que vai ser o segundo semestre, se a China antecipar as compras agora da cota dela no primeiro semestre, vai sobrar alguma coisa para ser comprada no segundo semestre. Enfim, tem. Demanda do Japão, será que vai fazer diferença esse ano? Será que vai começar ou não? No Brasil, você trouxe alguns insights importantes para a gente acompanhar a questão da inflação sentida, né? Não a inflação do papel, a inflação sentida, até que ponto isso pode limitar a demanda. Mas, enfim, é um assunto para uma próxima conversa, Lígia. Por enquanto, agradeço muito por você estar aqui com a gente, esclarecendo e focando nessa questão da demanda, porque com certeza é o que a gente precisa entender nesse momento para poder entender que caminho esse mercado vai seguir. Você foi muito clara e, mais uma vez, dando um show de informação aqui para a gente. Muito obrigado pela sua participação, viu, Lígia?
Obrigada. Vamos falar de demanda no próximo encontro. Acho a demanda é mais difícil de contornar na análise, né? Depende de muitos fatores. E hoje em dia a gente tem um mundo muito politizado, né? Então, assim, a geopolítica está muito
Interfere, né?
estridente, né? Então, qualquer bloqueio da noite para o dia acaba interferindo já no que eu vou exportar. Hoje, as exportações têm uma plataforma muito importante na formação dos preços. Então, assim, é um pouco mais difícil, mas eu acho que vale a pena a gente, num próximo encontro, falar bastante, focar bastante nessa questão da demanda, tá bom? E queria te agradecer pelo convite aí. Meu tempo está dando, vocês já repararam que meus pequenos vieram me chamar aqui. Estou com um bebezinho pequenininho, trabalhando de casa. Já vieram me buscar,
E
mas eu
a gente
agradeço
fica
pelo
aqui, né,
convite.
fazendo pergunta, mas obrigado, viu,
Não,
Lígia,
mas
pela
obrigada pelo
disponibilidade.
convite. Uma alegria estar com vocês.
Grande abraço, Lígia, até a próxima.
Obrigadão.